Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui mais uma vez deixar meu abraço, meu cumprimento aos nobres colegas, ao mesmo tempo deixar meu abraço a toda a população desse grande, imenso território federal do nosso país, especialmente também aos amigos, às amigas do meu estado de Rondônia. A questão aqui levantada nessa tribuna, agora há pouco, pelo meu colega Rodrigo Lorenberg, ela é preocupante. É preocupante porque aqui ele traz à tona, na verdade, senador Rodrigo, uma situação do nosso Distrito Federal, da nossa capital federal, aonde que serve de espelho e serve de reflexo para demais estados da Federação Brasileira. É aqui que os governadores dos demais estados se dirigem, os deputados federais, a casa, e os senadores, a nossa casa aqui em Brasília, dos deputados estaduais, secretários de estados, todos eles, dos demais 26 estados da Federação Brasileira, está sempre presente aqui. E olha, presidente e senadora Taíde, eu já vi obra cara, mas essa do estádio aqui, pelo preço inicial que começou, eu me assustei. Portanto, tanto que é verdade que uma obra estimada em torno de 600 milhões de reais, em outros locais, no outro estado, mas um estádio praticamente na mesma estrutura, no mesmo molde, muda-se a arquitetura, se faz pela metade do preço, enquanto aqui é mais do que o dobro. E mais preocupante ainda, e aí é falta de planejamento, senador Rodrigo. Falta de planejamento do gestor, do governador, da sua equipe que comanda Brasília. Se os nossos asfaltos aqui em Brasília já estão se desmanchando, está na hora de tirar e substituir, ao mesmo tempo, novos viadutos nesses entroncamentos para poder desafogar esse inchaço que Brasília vive hoje. É o trecho que interliga com o aeroporto, com o Eixão, com o Eixinho, aqui em Brasília, aonde acaba estrangulando todo mundo que voa nas cidades, satélite nas cidades aqui do redor, do entorno de Brasília. E, ao mesmo tempo, eu vejo os servidores públicos que têm compromisso dentro dos ministérios ou nas empresas ou próprio no Congresso Nacional para poder sair, chegar no horário, tem que sair no mínimo 2 horas antes, ou se você deixar para sair nas 6 horas da tarde, você acaba chegando atrasado, ou chegando com 2, 3 horas com atraso na sua casa. Mas aqui é Brasília. Aqui devia ser diferente dos demais estados da federação, porque aqui nós temos um padrinho. Aqui, na verdade, não é um padrinho. Aqui, na verdade, nós temos um pai e temos uma mãe. Por que, na verdade, um pai e uma mãe? Porque é isso que representa o governo federal para o povo brasileiro. Mas, especialmente para Brasília, representa a família integrada para poder desenvolver e crescer. Não é justo, por um jogo, pela Copa da Confederação, suspender cirurgias, suspender atendimento público, gratuito, obrigação do Estado, porque não planejaram em construir em novas unidades hospitalares. E aí, vamos colocar em prática que a culpa não é só do Distrito Federal, também do Ministério da Saúde, que tem que dar apoio e ajudar, melhorar ainda mais o valor dessa cirurgia, desses atendimentos para o Sistema Único de Saúde no Brasil, que hoje, infelizmente, está muito baixo, não cobre as despesas dos municípios ou dos estados. E os municípios, para você ter uma ideia, senhor presidente, é 15% da sua receita é obrigação investir na saúde. Eu faço um desafio aqui. Eu faço um desafio. Qual é os municípios que investem 15% na saúde? É obrigação constitucional 15%. Mas o que eu faço é um desafio, porque a maioria dos municípios investe em torno de 25% a 30%, 35% da sua receita própria na saúde. E aí, é constrangedor, é humilhante, porque nós assistimos em outros estados a situação da saúde e quando nós percebemos aqui no Distrito Federal. Mas a situação é tão grave que eu estou aqui com matérias que eu venho, estou lendo, acompanhando na revista Veja, na Isto É, e aqui diz que uma refinaria que estava programada em 8 bilhões de reais, hoje essa refinaria já está por 20 e poucos bilhões de reais. Isso foi e continua sendo, pelo menos agora, a presidente da Petrobras, ela está tentando evitar isso, a senhora presidente da Petrobras, Graça Foster, mas vem fazendo isso com muita dificuldade. Porque, infelizmente, os gestores do passado da Petrobras deviam estar na cadeia, deviam estar presos. Me desculpa algum puxa-saco, me desculpa alguns que são coniventes com essa bandalheira, mas eu não posso aqui alisar, eu não posso aqui poupar o nome dos maus gestores que passaram para a Petrobras. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, devia estar preso, devia estar na cadeia. O ex-diretor executivo internacional, Nestor Severo, e atual diretor financeiro de serviço da Petrobras, devia estar na cadeia. Mas ele, Nestor Severo, é diretor de distribuição da Petrobras. Me desculpa, senhor presidente da Petrobras, mas vão gostar de porcaria assim em outro lugar. De cara incompetente em outro espaço. É inadmissível, senadora Thaís. Por que eu falo isso? Olha a matéria que está aqui, eu já li, e tanto que é verdade, que eu tenho já um requerimento para ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, para que o ex-presidente Gabriele venha aqui se dar explicação e o ex-diretor da Petrobras também venha aqui dar explicação. Vou pedir para botar em pauta nos próximos dias e quero saber quem é meu colega que tem coragem de defender esses indivíduos que pegaram dinheiro público, dinheiro da população do nosso estado e compraram uma empresa podre, falida, deteriorada, arrebentada nos Estados Unidos. Está aqui, ó. O rombo só aumenta. Uma pesada multa ambiental, agora, lá nos Estados Unidos, soma-se ao bilionário prejuízo já acumulado pela Petrobras com a refinaria de Pasadena. Um negócio que periga virar alvo de CPI. Devia ter virado já. Devia ter virado. Doa para quem doer, presidente Dilma. Quem foi o gestor? Quem foi o padrinho que deu cobertura para esses diretores e presidente da Petrobras? Quem foi os padrinhos? Quem foi? Para mim não interessa. O que interessa é que roubaram, deixaram de investir dinheiro no gás de Urucum para levar o gás para Porto Velho, para podermos termos o gás da nossa própria produção brasileira, enquanto isso investiram bilhões. Por isso que não fazem investimentos de acordo no Brasil, porque aqui no Brasil é mais difícil de botar a mão no dinheiro. Então é mais fácil levar para os Estados Unidos, levar para o exterior, porque ninguém fiscaliza. Eu quero saber qual é o sistema de fiscalização. Olha, eu sou senador. Você é senador também, está aqui junto e presidindo a mesa. Qual é o sistema de fiscalização desse aporte de capital levado para o exterior para comprar uma empresa falida? Desde que foi comprada pela Petrobras em 2006, a refinaria de Pasadena, no Texas, só trouxe prejuízos e dor de cabeça. Custou à estatal 1 bilhão 180 milhões de dólares. E tirar pela última oferta que fizeram por ela, não vale mais do que um décimo disso, trazido à luz pela Veja. O caso não é escandaloso, apenas é um caso de extensão do roubo. É pior, do que tudo isso, mas também porque em suas estranhas sobejos, indícios de superfaturamento, corrupção e sem vergonhice, bandidagem, ladruagem, safadeza, tudo e mais um pouco. Me desculpa quem tem coragem de fazer uma defesa dos ex-presidentes, dos ex-diretores. Presidente Graça Fóssil, presidente Dilma, meta ataca nesse pessoal. Não popa não, eu sou da base da senhora. Aqui a senhora tem um aliado para moralizar e consertar. Ah, mas aqui antes era do partido A. Não importa. Não interessa. Nenhum partido, ninguém teria autonomia para poder se lugupetar, levar vantagem em cima disso. Olha o que, que diz o restante aqui. Certamente eles virão de Pasadena. Situação na região metropolitana de Austin. A refinaria estava desativada. Olha o que eu vou falar aqui, gente. Olha o que, que foi que a Petrobras comprou. A Petrobras comprou um gato ensacado, podre e estragado. Tá? Olha aqui, ó. A refinaria estava desativada e já era considerada obsoleta quando, em 2005, foi comprada pela trading belga Astron Oy por 42 milhões e meio de dólar. Foi comprada essa refinaria por 42 milhões e meio de dólar. Carregava então um pesado passivo trabalhista e ambiental, fora inclusive o alvo de maior multa já aplicada a uma refinaria do Texas por emissão de poluentes. E mesmo motivo da última atuação, ainda assim, em 2006, a Petrobras aceitou pagar 360 milhões de dólares pela metade desta empresa, da refinaria. Sem uma valorização de 17 vezes em relação ao que a belga havia desembolsado apenas em um ano. A conta brasileira viria a passar de US$1 bilhão depois de uma acirrada disputa com Astro Oi na justiça americana. O que, que aconteceu? Vamos cá, vamos fazer. Esse senhor, o presidente, ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, desonesto, corrupto. Olha o que estou dizendo aqui. Me prove o contrário. Está aqui na documentação que nós temos em mão no Senado. Juntamente com o ex-diretor internacional Nestor Severo, adquiriram uma empresa que já era obsoleta, não servia mais para os americanos, mas servia para nós, babaca brasileiro. Por que babaca brasileiro? Porque nós fomos representados por esses corruptos desonestos que nos representavam. E nós fizemos papel de trouxa. Compraram uma empresa obsoleta, que estava já fechando as portas porque não compensava mais. Mas qual é o esquema que tem por trás disso? É corrupção, lavagem de dinheiro, leva o dinheiro para o exterior, não precisa dar explicação para ninguém. Uma empresa que em 2005, ela já estava fechada. Foi comprada parte, foi comprada pelo total de 42 milhões e meio de dólar. Foi comprada por 42 milhões e meio de dólar. E ao mesmo tempo, custou para nós 1 bilhão 180 milhões de dólar. Mas para aí, mas se pagou 360 milhões pela metade, por que que tem essa diferença? É que assinaram um contrato corrupto e desonesto com essa empresa belga, essa empresa Astra, belga. Quer dizer, fizeram um contrato proposital com cláusula leonina que a Petrobras tinha que ficar com o resto da empresa depois. Isso é tudo, gente. É tudo maquiado, tudo combinado, e quem está pagando a conta é o povo brasileiro. A Petrobras podia hoje estar com fluxo de caixa de, no mínimo, 1 bilhão 180 milhões a mais de dólar. Estão aí tentando negociar o empreendimento que tem na Argentina, também cheira escândalo, também cheira esquema. Estão fazendo em outros países andinos. Será que até quando vai perpetuar essa sem-vergonhice, essa safadeza em tudo que se faz? Não podemos admitir isso. E aí o que me entristece, nós da Amazônia, que estamos lá com uma estrutura, com um parque térmico instalado pelo governo federal, as turbinas, tanto a diesel como a gás, colocado já em governos passados, e hoje o Brasil, com o risco de ter um apagão, está movendo essas turbinas térmicas a óleo diesel, quando podia estar movendo a gás de Urucum, que já foi autorizado já desde o começo de 2003, e a Petrobras não teve coragem de fazer na gestão do seu Gabriele. Por que que não fizeram? Lógico, não tinha como ter. Aí, de repente, tinha até um esquema, mas era muito pequenininho. Ia gastar lá não sei quantos milhões, enquanto nos Estados Unidos poderia tirar o dinheiro fora do país e sem dar explicação para ninguém. Precisa, sim, esta casa. Nós precisamos aprovar na comissão de fiscalização e verificar quem é que vai dar guarita para esse ex-presidente, esses ex-diretores. Porque, de repente, tem alguém por trás que mamou e levou parte desse dinheiro, a gente não sabe quem. Eu não vou defender. Pode ter certeza, porque eu não aceito isso. Poderia ser amigo meu. Incompetência, safadeza, sem vergonha, eu não demitiria, senhor presidente. Então, portanto, o que entristece a gente, quantos anos demorou para Petrobras levar o gás de Urucum para Manaus? Quantos anos ficou o estado do Manaus no escuro? Hoje está lá, com o gás de Guari, no Amazonas, tocando o parque térmico em Manaus, ajudando a indústria de Manaus, temos qualquer quantidade de gás que podiam estar abastecendo, não só a Rondônia, mas parte do Brasil vindo de lá. Teve interesse no passado até trazer gás do Peru, da Bolívia chega aí o que aconteceu, fomos lá, fizemos uma estrutura, praticamente nos tomaram, acertaram na calada da noite. E hoje, cada dia que passa, eu percebo rombos e após rombos cada vez maior. É por isso que a gente acaba assistindo a nível nacional essas manifestações. Porque os nossos jovens estão brigando pela tarifa de ônibus. Porque o combustível está mais caro. Com certeza, se essa roubalheira, essa sem vergonhice, esse desvio tivesse sido evitado, poderia dar como compensação, ou ao mesmo tempo, viabilizar ainda mais a Petrobras. Eu percebo na pessoa da presidente Graça Foster, uma pessoa determinada. A gente vê pelo semblante dela, pela posição dela, a seriedade que ela tem em conduzir o trabalho da Petrobras. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com tristeza o que fizeram com a Petrobras. O desvio e o desmando que fizeram com a nossa empresa, a empresa nossa, que está trabalhando hoje em cima do pré-sal. Mas o que nós não podemos admitir é falta de planejamento, é falta de cobrança, ou simplesmente colocar embaixo do tapete toda essa podridão que vem acontecendo e que aconteceu por gestões desastrosas há pouco tempo atrás. E aí, eu quero fazer um pedido para a nossa presidente Dilma. Ela que não tem alisado esses desonestos e esses incompetentes. Presidente Dilma, esse ex-diretor internacional, Nestor Severo, até poucos dias atrás, era diretor financeiro de serviço da Petrobras Distribuidora. Não tem como continuar. É inadmissível. Como é que esse cidadão que representava a Petrobras não sabia dessa sem vergonhice? Ó, eu falo para esses ex-diretores, ex-presidente da Petrobras, senhor Sérgio Gabriele e ex-diretor internacional de Nestor Severo. Me desculpe a expressão. Vocês não são dois picareta, não. Vocês são dois desonestos. Porque vocês compraram uma empresa no Texas que já estava obsoleta, estava parada. Vocês sabiam que ela valia 42 milhões e meio comprado pela Austro, entendeu? Na época lá. E vocês compraram pela metade dessa empresa por 360 milhões. Isso é safadeza. Isso é sem vergonhice. Isso é bandidagem. E aí eu vejo um brasileiro passar numa padaria, roubar um pão e ir para a cadeia. Aí eu vejo uma brasileira ir no mercado com vontade de comer uma margarina, pega um pote de margarina e vai para a cadeia. E aí eu vejo e assisto, como senador da República, me sinto impotente, incapaz, até de ouvir e checar tudo isso. Com certeza, esses ex-diretores vão fazer de tudo com seus apadrinhados para não chegar aqui. Mas aí o Tribunal de Contas da União já está trabalhando em cima disso. O Ministério Público Federal também tem a obrigação de trabalhar em cima disso. Fiscalizar e acompanhar, porque é inadmissível. Uma empresa que foi comprada por 42 milhões e meio de dólares. Obsoleta, parada e abandonada há anos. E ao mesmo tempo, ela passa a valer 360 milhões de dólares, a metade, 50% dela, e posteriormente, essa parceira da Petrobras, Astra, entra na justiça brigando por cláusula contratual e ganha a complementação de 1 bilhão 180 milhões de dólares. Foi esse preço que a Petrobras pagou para uma refinaria abandonada no Texas. Foi esse preço pago com o dinheiro público nosso brasileiro. 1 bilhão 180 milhões de dólares. Esse contrato, será que foi feito um contrato de compadre e comadre? Não. Pelo menos o compadre e a comadre são decentes. Esse contrato feito entre ambas as partes da empresa foi feito por dois bandidos, representantes de ambos os lados, corrupto e desonesto, que lesaram os cofres públicos da nação. Infelizmente, eu vejo com tristeza disso tudo. Infelizmente, tem várias situações que deixam nós numa situação constrangedora, porque nós precisamos de investimento para continuar explorando a nossa riqueza e muitas das vezes a própria Petrobras está indo nas instituições financeiras internacionais buscando dinheiro com um dólar que não está estável, está instável, pagando milhões e milhões de juros ao mês e ao mesmo tempo com custo Brasil. E esse custo Brasil, sabe quem paga? Somos nós, consumidores. Esse prejuízo que a Petrobras tomou aí, vocês acham que sou eu que vou pagar? Não. Quem vai pagar somos nós. Vamos usar a palavra correta, é nós. É todos os brasileiros que têm veículos, todos os brasileiros que têm uma indústria, todos os brasileiros que têm caminhões, todo brasileiro que consome o gás de cozinha, toda brasileira que consome o gás de cozinha, enfim, todo mundo acaba pagando essa conta. Então, portanto, esse prejuízo é nosso e ele é rateado, rachado, dividido com todos nós. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedi para Vossa Excelência mais 2 minutos para poder encerrar. Nós, no estado de Rondônia, amanhã é dia 18 de junho e nós temos lá um feriado estadual, um feriado que foi sancionado pela minha pessoa quando fui governador do estado de Rondônia, que é o dia do evangélico. No meu estado de Rondônia, 65% da população do estado de Rondônia é evangélica. E lá a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Maurão de Carvalho, do meu partido, e em 2003 eu sancionei a lei e ao mesmo tempo foi criado o dia do evangélico no estado de Rondônia. Alguém diz o seguinte, mas mais um feriado? Eu quero dizer que nós temos tantos outros feriados religiosos e o dia do evangélico é um dia especial. E nós temos que agradecer, primeiramente a Deus, e agradecer a todos os irmãos, independente da igreja que pertence, mas que, na verdade, tem orado para um Pai só, o nosso Pai Celestial. E eles têm orado pelas autoridades. Pelo senhor, senhor presidente, por mim, senador Ivo Cassol, quando eu era governador, minha esposa, minha família, pela presidente do Brasil, pelo governador, pelos prefeitos, deputados federais, deputados estaduais. E a Bíblia diz, ore pelas autoridades. Tem igreja que não costuma orar ou rezar pelas autoridades. Mas Toda autoridade precisa de oração. Porque muita das graças, da bênção que vem, às vezes a gente não sabe de onde vem. Mas com certeza, vem de uma pessoa humilde, simples, que se curva e ajoelha. E pede, nas suas orações, para que Deus continue sempre dando saúde, continue dando inteligência, para que os governantes consigam fazer uma administração séria, competente, que consiga superar as pressões e, ao mesmo tempo, consiga, senhor presidente, atender as demandas em todas as áreas. Por isso aqui, eu queria fazer esse registro especial hoje para todos os líderes religiosos. No meu estado de Rondônia, não vou aqui citar nome, porque todos eles são grandes lideranças, mas em nome aqui do pastor Joel Holder e do pastor Nelson, eu quero aqui a todas igrejas, denominações religiosas do meu estado, eu quero aqui deixar meu abraço e minha gratidão, e que continue orando, para que nós aqui nessa casa possamos aprovar projetos de interesse da população, de interesse da nossa sociedade, e para que a gente possa cada vez mais preservar a família, dar para a família a condição e alicerce que todo mundo tem buscado. Há poucos dias atrás, o senador Magno Malta, juntamente com o pastor Sila Malafaia, aqui no centro da Esplanada, foi feito um encontro em prol da família, onde teve mais de 50 mil pessoas presentes. Eu estive presente lá também. Outra pessoa também que é usada por Deus é o apóstolo Valdemiro Santiago. Aonde ele tem passado, Deus tem usado ele. Vai estar no próximo mês, dia 28 do mês que vem, de julho, se eu não estiver equivocado, no meu estado, na minha capital, em Porto Velho. Eu fico feliz com isso. E que Deus use mais pessoas, que use mais homens, com esse propósito de ajudar essas pessoas mais carentes, mais necessitadas. Eu me sinto feliz, porque em toda a minha caminhada à frente do governo do estado de Rondônia, senadora Ataíde, logo no começo, com as dificuldades que eu tive, eu fiz um decreto, entreguei o meu estado a Jesus. E falei, me ajude, senhor, porque o que eu tenho que fazer nesse estado não é só da mão do homem que eu vou conseguir ter força para superar, mas principalmente é do senhor. Me guie, me proteja. E me dê uma coisa só que eu preciso, me dê sabedoria, para eu poder fazer o melhor pelo nosso povo. E ele me deu em todos esses anos. Eu me sinto feliz e me sinto realizado. E o que eu puder fazer mais para ajudar a população do meu estado, e hoje como senador, ajudar a população do Brasil, vocês sempre terão e continuam tendo na pessoa do Ivo Cassol um grande aliado. Fiquem com Deus, que é a melhor companhia. Até na próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Obrigado.